A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e começa agora o programa UFPA Entrevista Especial Eleições 2022 para a direção do Instituto de Letras e Comunicação da UFPA. Recebemos hoje os candidatos da Chapa 2, ILC Todas as Falas, formada pelos professores Tânia Maria Pereira Sarmento Pantoja e Joyson da Silva Rodrigues. Eles estão aqui para tirar as principais dúvidas sobre as propostas para melhorias na gestão do ILC, caso vençam a eleição, que ocorrerá nos dias 8, 9 e 10 de junho de 2022, para o período de 2022 a 2026.
UFPA Entrevista, especial Eleições 2022 ILC.
E antes de explicarmos as regras do programa, informamos que a produção da Rádio Web UFPA convidou os dois representantes de cada chapa ao cargo de diretor e também de diretor adjunto. As chapas, coube a decisão de participar da gravação com os dois ou com apenas um dos candidatos. No caso da Chapa 2, ILC Todas as Falas, hoje estão aqui os dois representantes. A professora Tânia Maria Pereira Sarmento Pantoja, graduada em Letras Português pela Universidade Federal do Pará, é doutora em Estudos Literários pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, possui experiência na área de letras, com ênfase em narrativas de resistência produzidas nos séculos 20 e 21. A professora Tânia foi coordenadora do programa de pós-graduação em letras aqui do ILC de 2015 a 2017. Também foi membro da congregação do ILC como representante docente do programa de pós-graduação em letras de 2017 a 2019. E aqui no estúdio conosco também está o professor Joyson da Silva Rodrigues, graduado em letras, português e letras inglês pela Universidade Federal do Pará. Ele é doutor em Estudos da Tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina, é docente da Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas, a FALEN, da UFPA, possui experiência na área dos estudos da tradução e na área da linguística aplicada ao ensino de língua inglesa. Foi diretor da FALEN no período de 2010 a 2014. Os dois professores concorrem à gestão do ILC aos cargos de diretor e diretor adjunto, respectivamente, para o período de 2022 a 2026. Então, professora Tânia, professor Joyson, muito obrigada por participarem com a gente hoje aqui do UFPA Entrevista.
Ok, muito obrigada, Elissandra. Agradeço muitíssimo o convite da Rádio Web e agradeço essa apresentação tão pontual, né, tão reconhecedora, né, do nosso percurso. E queria aproveitar também essa oportunidade para reforçar a importância da Rádio Web, né, no âmbito da comunicação dentro do ILC e da UFPA, né. E quero dizer também que a nossa chapa pretende, né, ainda fortalecer ainda mais, né, estruturas dentro do Instituto, como é o caso da Rádio Web.
Olá, sou o professor Joyson, né, como já fui anunciado. Estou concorrendo ao cargo de diretor adjunto, né, com muita satisfação, né, com muita determinação também, né, juntos, né, eu e a professora Tânia acreditamos, né, que nós podemos fazer um ILC ainda melhor, né, propor mais projetos, né, mais subsídios para que o ILC, todas as subunidades do ILC cresçam mais ainda, né, que é o nosso intuito, né. Queria desde já também agradecer a Rádio Web pela oportunidade, né, de nos ouvir, difundir as nossas ideias, né, o que a nossa chapa tem a propor, e basicamente é isso.
A gente é que agradece mais uma vez à professora Tânia e ao professor Joyson, e vamos agora às regras do programa. Cada chapa vai responder a 5 perguntas relacionadas aos seguintes temas: desempenho acadêmico, recursos humanos, infraestrutura e acessibilidade, administração e ainda ensino, pesquisa e extensão. O tempo total é de 30 minutos a contar do início da primeira resposta. A nossa produção aqui no estúdio vai controlar e informar o tempo a cada 5 minutos para que os candidatos estejam atentos e possam responder a todas as perguntas no tempo total estipulado, que, como já informamos, será de 30 minutos a partir do início da primeira resposta. Ressaltamos ainda que cada chapa vai responder as mesmas perguntas elaboradas pela nossa produção e a ordem dos temas também é a mesma para as duas chapas. Além disso, as nossas regras foram previamente apresentadas e aceitas por ambas as chapas. A ordem de exibição dos programas na grade da Rádio Web UFPA está de acordo com o número das chapas. Ou seja, a entrevista com a chapa 1 foi veiculada ontem, 30 de maio, às 11 horas, com reprise no dia 1º de junho, às 20 horas. Já a entrevista com a chapa 2 está sendo veiculada hoje, 31 de maio, às 11 horas, com reprise no dia 2 de junho, também às 20 horas. Depois das duas exibições de cada programa, aqui na grade da Rádio Web UFPA, as duas entrevistas serão postadas ao mesmo tempo e em uma mesma publicação no site da rádio, onde ficarão disponíveis para ouvir e baixar a qualquer momento pelos nossos ouvintes.
UFPA Entrevista, especial Eleições 2022 ILC.
E agora vamos à primeira pergunta para a Chapa 2 ILC Todas as Falas. É sobre o desempenho acadêmico do Instituto de Letras e Comunicação. Atualmente, o ILC possui 8 cursos de graduação e 3 programas de pós-graduação. Na avaliação da chapa, os índices de desempenho desses cursos hoje são considerados satisfatórios? Como manter ou elevar as notas perante as instituições de avaliação nacional, seja em nível de graduação ou pós-graduação? Professor Joyson.
Para responder essa pergunta, né, uma das nossas primeiras iniciativas, né, com relação a esse assunto é criar os fóruns de graduação e de pós-graduação, né? Nesses fóruns, a gente pretende, em parceria, né, com as subunidades, né, no caso da graduação especificamente, né, a gente já teve acesso aos relatórios anuais, né, eles são bem preocupantes, principalmente no que diz respeito aos cursos de licenciatura, né. Pelo que a gente viu, os cursos da Facom são os melhores índices, né. E a gente acredita também que, por exemplo, caso tenham cursos que estejam com índices satisfatórios, né, nesses fóruns de graduação, a gente pretende juntar ideias, né, ideias que estão sendo bem sucedidas em um curso e pensar em como replicar essas ideias no outro curso, né? Fora isso, é essencial que os gestores, né, das subunidades, né, se articulem com a gestão do Instituto para que a gente pense formas específicas de como atuar, né, perante esse problema, né? Uma das soluções é pedir para que eles façam um mapeamento desses alunos que estejam com problema, né, em vias de evasão ou já, às vezes, até se evadiram da UFPA, mas ainda tem um tempo regulamentar para terminar o curso, né? Então, investir em formulários de satisfação com esses alunos, né, para que a gente consiga entender, não só em termos acadêmicos, mas em termos pessoais, né, porque que fatores estão contribuindo para este não sucesso dos nossos alunos. E, paralelamente a isso, tentar também investigar, né, se os cursos dessas subunidades, né, tem uma infraestrutura necessária, se tem um número adequado de professores, né, para que as atividades do ensino, né, da graduação ocorram, né, porque não adianta a gente também pensar que é um problema apenas do aluno, né, de rendimento do aluno. Talvez seja um problema estrutural, um problema maior, e para isso a gente propõe esses fóruns de graduação, né. Com relação à pós-graduação, né, a gente também pensou em mais ou menos fazer a mesma articulação, promover fóruns, né, com os programas de pós, né. Os programas de pós, eles precisam de um rigor ainda maior, já que eles são avaliados pela CAPES, né, e tem notas, isso influencia em muita coisa, né, no desempenho desses cursos. E a gente pretende dar esse apoio logístico, seja ele qual for, né, principalmente de infraestrutura também, a mesma lógica que a gente quer aplicar para os problemas da graduação, a gente quer aplicar para os problemas da pós-graduação também, né? De maneira conjunta com os gestores das pós-graduações, identificar problemas e verificar as formas que a gente pode intervir, né, para o sucesso de todos os cursos do ILC.
Professora Tânia, complementa?
Sim, não só reforçar, né, esses aspectos que o professor Joyce acabou de colocar, né, mas, sobretudo, também reforçar a ideia de que não pretendemos fazer diferenças entre o tratamento dado às subunidades. Né? Então, não é porque uma faculdade está com índices melhores num determinado relatório, né, que a gente também não vai olhar, né, de forma isonômica para ela. Tá? A ideia é realmente fazer, investir nesses fóruns, investir também em reuniões administrativas, e agora falo mais especificamente, né, a partir das competências da direção, não só da direção adjunta, mas da direção também, né, no sentido de investir também em espaços, né, administrativos, fazer reuniões administrativas com todos os gestores das subunidades, tanto da graduação como da pós-graduação, né, e também fazermos reuniões administrativas com as representações das categorias na congregação, né, porque assim a gente avalia que a gente consegue ter, né, diferentes olhares sobre os mesmos problemas, e também é uma forma da gente criar mais um canal, né, de captura das demandas e discussão e encaminhamento das providências necessárias.
Obrigada, professora Tânia. Agora vamos para a segunda pergunta, e o tema é recursos humanos. Qual é a realidade do Instituto de Letras e Comunicação em relação ao quadro de técnicos e professores, e qual a principal proposta da chapa para a manutenção e valorização dos profissionais lotados no Instituto?
Bom, obrigada pela pergunta. Estamos nos baseando também no que está nos relatórios, né, do PDU, principalmente o relatório de último relatório disponível, que é o relatório de 2020. Né, e a gente tem assim, uma visão bem clara de que nós estamos com demandas muito fortes em termos quantitativos. Né? Falta professor em vários cursos, né? Falta professor principalmente em alguns cursos da FALEN, né? Por exemplo, alemão, letras alemão, letras espanhol, né? Em geral, a gente consegue identificar, né, demandas muito fortes em termos quantitativos quanto à demanda de professores, necessidade de mais professores, de mais vagas, de mais concursos para professores. Mas na FALEN, mais especificamente, que eu acho que é a faculdade que está mais, onde a gente encontra esse problema de maneira mais enfática, né, a gente tem especificamente o caso do Letras Alemão e do Letras Espanhol. Né, e a gente certamente vai investir pesado, né, na obtenção de códigos de vagas para abrir para novos concursos. Há outras possibilidades também, como, por exemplo, a possibilidade de ter intercâmbios, né, e trazermos professores do exterior para ministrar disciplinas através de convênios para esses cursos. Isso, inclusive, já é feito, a gente só precisa intensificar, né, fazer uma maior intensificação desse tipo de procedimento. Né? E, para isso, a gente vai fazer uma aproximação, inclusive, com a Prointer, né? Para que, através da Prointer, a gente possa estabelecer mais convênios, né? Conversar, inclusive, com as cátedras no Brasil e no exterior, né? Para promover esses intercâmbios de docentes, ter esses docentes, não só por questões quantitativas, mas também por questões de qualidade. Né? São professores com ampla experiência no exterior, né? Provenientes de outras instituições no exterior, e com certeza vão trazer um know-how, né? Uma bagagem de qualidade para os nossos alunos da graduação. Tá certo? Além disso, a questão também do próprio intercâmbio em si, né? Do próprio contato do aluno, né, com o professor do exterior, que a gente avalia também que é muito importante. Tá?
Professor Joyce, complementa?
Sim, sim. Com relação aos técnicos, né, a gente também, pelas nossas caminhadas, né, que a gente já fez enquanto chapa, né, promovendo a nossa campanha, a gente tem identificado também sérios problemas com relação à falta de técnicos, né? E é parte das propostas da nossa chapa que a gente tem um olhar mais dedicado aos TAIs, né, aos técnicos em educação superior, e que a gente vai fazer o possível, né, para fomentar, para fazer a manutenção dos direitos que eles já têm, né, a formação continuada e etc., mas também tentar cavar outras formas, né, como a gente já tem uma proposta, né, que a gente, caso eleitos, né, possa vir a concretizar, que é um espaço de acolhimento desse técnico, né? Porque os técnicos, justamente depois da pandemia, né, a gente anda meio assoberbado, né? Agora não só técnico como servidor, né? Os professores também estão incluídos nessa categoria. E a gente pensa, né, em criar um espaço em parceria com outras unidades da UFPA, né, tipo a psicologia ou fisioterapia, para fazer esses encaminhamentos com relação ao bem-estar, tanto físico quanto psicológico, dos nossos técnicos, né? E uma coisa que precisa mesmo ser feita é pensar em trazer mais técnicos para o nosso instituto, né? Porque as demandas vêm crescendo, né? As subunidades vêm crescendo, graças a Deus, né? Temos vários cursos, vários projetos, e às vezes torna inviável deixar isso na mão de um ou dois técnicos, né? Sendo que as demandas crescem a cada momento.
Eu gostaria de complementar. E não só a gente pretende reforçar, né, o plano de capacitação que já é feito, inclusive, né, através de edital, né, nos programas de pós-graduação para os nossos técnicos, mas também atender determinadas demandas assim, que são muito da esfera do trabalho deles mesmo. Por exemplo, às vezes eles não têm espaço onde se alimentar na hora do almoço, né? Então a gente pretende investir nisso também, né? Criar um espaço de convivência onde eles possam ter todo o conforto, para o seu horário de descanso, para o seu horário de almoço, né? Tem também uma demanda sobre a questão da carga horária de trabalho deles, que a gente também pretende encaminhar, né? Em conjunto com toda a comunidade do Instituto, né? Ampliação também do quadro, que é muito importante. Hoje a gente sabe que a gente está precisando, inclusive, de um quadro de técnicos especializados, né? Como é o caso dos intérpretes de Libras. Tá? E também o quadro de técnicos especializados aqui na área de comunicação também, né? E são, enfim, são ações que a gente pretende colocar em prática, né, se formos eleitos.
Certo, então agora vamos para a pergunta sobre infraestrutura e acessibilidade. Como vocês veem essa questão de extrema importância, né, aqui, considerando o número cada vez maior de pessoas com deficiência que tem hoje acesso à universidade e, claro, aos cursos de letras e comunicação? E quais as soluções para as dificuldades de infraestrutura, como, por exemplo, laboratórios melhor equipados e acessíveis para todos os alunos?
Ok. Olha, a gente começa a partir do próprio conceito de acessibilidade, tá? Eu já comentei isso nos últimos debates que ocorreram e volto a reforçar isso aqui, né? A gente começa a partir da própria ideia de acessibilidade. Quando a gente pensa em acessibilidade, é muito comum a gente pensar assim, na acessibilidade física aos prédios de determinados sujeitos que fazem parte da comunidade, por exemplo, como os PNEs, os surdos, né, os cegos e tudo mais. Mas a gente pretende, né, reforçar ações em relação a isso, garantindo, por exemplo, coisas dramáticas da infraestrutura, como, por exemplo, providência em relação ao elevador que falta colocar lá no prédio do PPGL. Né? Também a questão da sinalização de todos os espaços ocupados, né, pela comunidade do Instituto, nos espaços físicos relacionados aos PNEs. Né? Mas a acessibilidade não é só isso. Né? A gente também pensa, por exemplo, a acessibilidade às informações. As informações daquilo que é produzido na esfera do ensino, da pesquisa, da extensão, da produção artística, da produção cultural, que circula no Instituto e que muitas vezes nossos alunos, os nossos professores não têm acesso, ou quando sabem já passou. A mesma coisa diz respeito às oportunidades de bolsas de trabalho, monitoria, bolsas de extensão, de pesquisa, a oportunidades relacionadas a intercâmbios, né? Inclusive intercâmbios no exterior, que também quando chegam no aluno, por exemplo, ou no professor, que para quem é importante, né, esse tipo de intercâmbio ou ações semelhantes, já passou, já terminou o prazo. Né? Então, a gente ouve muita reclamação em relação a isso. Tá? Então, a nossa acessibilidade ela passa por aí. Quanto à infraestrutura, né, ligada, inclusive, ao processo de reformulação curricular das licenciaturas que já estão em andamento por conta da resolução de 2019 do governo federal, né? A gente também está com um projeto, né, forte de criar vários laboratórios que possam fazer uma integração com o currículo das licenciaturas e da comunicação também, se for o caso, né, dos cursos da Facom, se for o caso, né? Então, fazer essa ligação entre os currículos, né, dos cursos de graduação do Instituto e projetos extensionistas e de intercâmbio, né, que também podem derivar desses laboratórios. Então, nós temos aí algumas propostas, laboratório de gamificação, ITDICs, laboratórios de Libras, tá? Laboratório de tradução, laboratório de revisão e editoração de textos. e outros laboratórios que porventura sejam considerados interessantes dentro da discussão que os NDEs estão fazendo, né, ao proporem a reformulação curricular desses cursos. Tá bom? Então, por enquanto, a gente tem isso, tá? Para dizer.
E vamos para mais uma pergunta aqui agora de cunho administrativo, né? Considerando que o LC é formado pela Faculdade de Comunicação, pela Faculdade de Letras e pela Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas, além de 3 programas de pós-graduação, PPGcom, PPGL, o mestrado profissional em Letras, o Prof. Letras, como que a chapa pensa em administrar com equilíbrio o atendimento a todas essas unidades sem preterir uma ou outra, ou seja, como fazer de fato uma administração democrática e igualitária?
Oh, isso é uma grande preocupação.
Desafio.
E a gente, com certeza, estamos pensando com muito afinco, né, em estratégias para evitar justamente essa ideia, né, de que uma subunidade é mais bem acomodada, é mais favorecida do que a outra, né? Que é uma coisa que a gente tem ouvido muito também, tá? Nas reclamações dos alunos, dos professores, dos próprios técnicos. E o que a gente tem pensado para isso? A gente tem pensado, nosso plano de gestão, ele é muito baseado no conceito de escuta e de comunidade também, né? E pensando na escuta e na comunidade, a gente pretende propor, né, reuniões administrativas com todas as subunidades para que a gente possa realmente encaminhar demandas e também soluções para os problemas que atingem cada uma delas. Então, a ideia é que a gente pense junto, que a gente acha que um ILC junto, né, um ILC comunitário, um ILC que pensa os seus problemas junto, em conjunto, né, ele se torna mais forte. Tá? E, como eu já disse antes, também pensar, né, essas reuniões administrativas, esses fóruns de escuta, né, e encaminhamento de providências, também através de reuniões administrativas com as representações das categorias. Porque é uma forma também da gente ter contato com o que está acontecendo nas subunidades.
Então, vamos para a última pergunta. É sobre ensino, pesquisa e extensão. Qual é a realidade hoje do ILC em relação a esse tripé tão importante, né, para a aprendizagem, e quais as propostas da chapa para implementar e incentivar cada vez mais a participação dos alunos e professores em projetos que envolvam ensino, pesquisa e extensão?
É sempre um desafio, né, a gente propor e pensar, né, e propor mudanças, né, para manter um equilíbrio entre ensino, pesquisa e extensão, né? Principalmente para os cursos de graduação, que normalmente, né, o métier inicial deles é o ensino, né? E aí a tendência é que na graduação as coisas permaneçam voltadas para o ensino e o aluno tenha contato com pesquisa somente caso se ele faça cursos de mestrado, de pós-graduação, né? De especialização, mestrado ou doutorado, né? Isso tem mudado, é claro, né? Vários professores hoje em dia já trabalham em articulação, né, tanto na graduação quanto na pós, propondo seus projetos de pesquisa, né, projetos de ensino e projetos de extensão, né? Só que a gente pretende tentar dar, ter um olhar, né, mais atento a isso através dos fóruns, né? Primeiro, um fórum de discussão permanente dos NDE, né, que são os núcleos de docentes e estruturantes, né, que concebem os projetos pedagógicos, executam e avaliam esses projetos, né? Então, a gente pensa em articular sempre com eles para sondar essas necessidades deles, né, e para conseguir tirar do papel o projeto pedagógico, que às vezes é tão lindo, né, mas que na prática, né, no decorrer dos anos, né, em que o projeto entra em vigor, muita coisa deixa de ser feita justamente por problemas de falta de infraestrutura, né, falta até de conhecimento do próprio professor de que caminhos ele pode seguir para criar um projeto de extensão, né, a quem recorrer, né, até na elaboração de um projeto, né, porque a gente tem professores que têm mais experiência, né, no ILC, mas a gente é constante o ingresso de novos professores, e esses professores acabam, muitas vezes, né, se sentem perdidos, né, e a gente espera que com esse fórum permanente, né, dos núcleos docentes e estruturantes, a gente consiga identificar essas falhas, né, e o ideal é que todos os professores se envolvam tanto com pesquisa quanto com a extensão, né? Extensão é também um assunto bastante delicado, porque há uma resolução, né, que foi lançada em 2018, né, para todos os cursos, independentemente de ser licenciatura ou bacharelado, né, tem uma demanda, né, de que 10% da carga horária dos cursos tem esse olhar voltado para a extensão, né? Ou seja, a extensão ela passa a ser curricularizada. Isso vai ser um grande desafio, né, para os projetos pedagógicos que vão ter que se adequar a isso, e um desafio ainda maior para os gestores do ILC, né? Pensarem em eventos, palestras, né? E não de forma nucleada, né? Como normalmente a gente tem percebido aqui, né? E também essa é a forma nucleada, né? Que eu digo, cada subunidade cuida dos seus projetos, né? E divulga também esses projetos. Isso acaba fazendo com que discentes de outros cursos, né? Assim, muito afins até, né? Tão, bastante afins, como inglês, espanhol, por exemplo, inglês e francês, que são línguas estrangeiras, acabam não sabendo que existe, que vai haver um evento semana que vem que vai falar de forma genérica sobre língua estrangeira, né? E também o papel dos cursos de comunicação, né? Hoje em dia, né, eu tiro por mim, né? Apesar de ter feito um doutorado em tradução, mas a tese que eu fiz envolvia mídias visuais, não envolvia só língua inglesa, né? Tradução em língua inglesa. Então, é mais um exemplo, né, de que a gente tem que integrar esses projetos de extensão, propor, né, essa integração, e para isso os fóruns dos NDEs de todos os cursos, né, vai ser necessário, né, para que a gente pense em formas de fazer feiras, atividades, eventos, né, programas em parceria, porque a gente acredita que isso vai melhorar e até afinar as ideias, né, e os interesses dos alunos, né, que não é porque o aluno está num curso de língua portuguesa que o interesse dele tem que ser especificamente voltado para, né, aprender coisas da língua inglesa. Então essa é uma das nossas ideias, né, e como a professora Tânia bem pontuou, né, bater nessa tecla da acessibilidade da informação, né? A informação precisa ser acessível. Não adianta a gente propor esses fóruns, né, que a gente planeja, né, que a gente imagina fazer caso eleitos, se essa informação, né, que ocorre nos seios de cada subunidade não reverberar, né? Não ir além das fronteiras de cada subunidade, né? E pensando nisso, né, no convite que a própria Rádio Web fez para a gente vê, né, no que é o projeto Rádio Web, né, e na possibilidade que ele tem de difundir isso, difundir a comunicação, né, e tá aqui no nosso instituto. E a gente, não, eu pelo menos como professor de língua inglesa, primeira vez que eu vim na Rádio Web, né? Então, mais um motivo para a gente ficar antenado, né, para as coisas que acontecem ao nosso redor, e às vezes a gente nem sabe que elas acontecem, né?
Complementa, professora Tânia.
Então, valorizar, né, a Rádio Web é um bom exemplo, né, de como é importante dentro do Instituto, né, esse processo da comunicação. E enfatizar também muito essa questão da necessidade da gente socializar mais as informações sobre tudo o que acontece nas subunidades. Né? O nosso plano de gestão, ele tem muito isso também, da valorização da pessoa, valorização da vida da pessoa. E quando a gente fala em valorização da pessoa, a gente está pensando muito naquilo que ela é. Né? Ou seja, como sujeito, quais as assinaturas identitárias que ela tem, valorizar isso, né? Valorizar a visibilidade disso, mas também aquilo que ela produz dentro do Instituto. Tá? Então, passa também por aí, né? Essa relação aí com a pesquisa, com o ensino, com a extensão. Então, não adianta só os professores fazerem pesquisa, e a gente sabe o que eles estão fazendo. O próprio relatório nos mostra isso. Né? Em todas as subunidades, há professores muito engajados em produzir ensino de qualidade, em produzir pesquisas de qualidade, professores que têm... Nós temos professores que, inclusive, têm repercussão internacional para aquilo que eles fazem, né? Mas isso nem sempre a gente sabe dentro do Instituto, né? A gente não sabe porque não se conhece, e não se conhece porque a informação ela não está circulando, né, como deveria, né? Agregando todo mundo, agregando aquilo que é produzido, agregando visibilidade e reconhecimento para todos os sujeitos que fazem a comunidade do Instituto. Então, a gente imagina que seja também um aspecto que tem que ser reforçado, né? Que tem que ser reforçado, tem que ser cuidado.
Bem, chegamos ao final das respostas da Chapa 2 às 5 perguntas elaboradas aqui pela produção da Rádio Web UFPA. A Chapa ainda tem um tempinho sobrando, então fiquem à vontade para divulgar as redes sociais, onde as pessoas podem acompanhar mais as propostas de vocês para a direção do ILC.
Para que vocês, né, porque as pessoas que estejam nos ouvindo possam... É claro que o que a gente fez aqui foi um... resumo do resumo do resumo, né? É preciso que, né, e acho que todos os membros do ILC, seja da categoria discente, docente ou tais, né? É preciso que a gente construa essa nossa cidadania e essa nossa politização, né? Em termos de procurar essas informações com mais calma, ler tudo com mais calma. Hoje em dia as informações são muito passageiras, né? Mas a gente pede encarecidamente, né, para que as pessoas que estejam nos ouvindo avaliem, né, as propostas da chapa, avaliem a nossa proposta, né, pode ir pelo Instagram, né, que é ILC Todas as Falas. Temos uma homepage também, que é ilctodasasfalas.com.br. Lá vocês vão encontrar nosso perfil, que foi dito aqui no início da entrevista, mas lá vai, a gente colocou para você ter mais, né, tempo de olhar o nosso perfil com mais calma. Tem o nosso plano de trabalho bem detalhadamente, né, de forma detalhada. Então, são páginas e páginas, então é bom dar uma lida com calma, né? Além disso, tem questionários também que você, né, enquanto membro da comunidade ILC, pode propor sugestões, pode fazer perguntas, pode tirar dúvidas, né, e entrar em contato direto com a gente lá, né? E basicamente é isso.
Tá certo, então, professor Joyson. Professora Tânia, muito obrigada pela presença de vocês aqui mais uma vez na Rádio Web, nesse momento importante, né, e de renovação da direção do Instituto de Letras e Comunicação. Muito obrigada.
Nós te agradecemos, muito mesmo. Estamos muito felizes de estar aqui.
O UFPA Entrevista, especial Eleições 2022 ILC.
Então, chegamos ao fim do programa de hoje, né? Agradecendo mais uma vez imensamente aos professores Tânia Maria Pereira Sarmento Pantoja e Joyson da Silva Rodrigues, da Chapa 2, ILC Todas as Falas, que tiraram as principais dúvidas sobre as propostas para melhorias na gestão do ILC, caso vençam a eleição, que ocorrerá nos dias 8, 9 e 10 de junho de 2022. Então, desejamos boa sorte à Chapa, uma ótima votação, e agradecemos também a você, ouvinte, que acompanhou essa edição do UFPA Entrevista. Nós, da Rádio Web UFPA, esperamos ter contribuído para o esclarecimento da comunidade acadêmica do ILC sobre as chapas concorrentes à direção do Instituto de Letras e Comunicação para os próximos 4 anos. Então a gente fica por aqui, boa votação a todos, e o UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA, a produção Giovanna Martini, Elissandra Batista e Lívia Leone, gravação e montagem João Nilo, supervisão e edição Elissandra Batista, e a gente se despede com um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.